Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom dia a você que está aí no Japão, que colocou aí no chat, eu te vi aí. Bom dia a você que está lá no interior de São Paulo, bom dia a você que está lá no norte, no Pará. Não colocou no chat, mas eu sei. Bom dia a você que está no sul, bom dia a você que está no sertão assistindo a gente, bom dia às nossas congregações. Guarajuba, Baixa Grande, Orolândia, Umburanas, Reserva Parque, bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens da nossa pauta original, que é Preparados para a Volta de Cristo. E hoje nós vamos começar falando sobre como foi nos dias de Noé. Eu gostaria que você compartilhasse o link desta mensagem com pessoas, dos grupos, dos seus relacionamentos, da sua família, da sua casa. É muito bom você alcançar pessoas que estão afastadas, que estão distantes por conta da pandemia. Essas pessoas se afastaram um pouquinho. A mensagem de hoje é para todos nós, mas tem um foco, uma ênfase para essas pessoas. Eu creio que Jesus vai falar muito a essas pessoas. E o Espírito Santo vai falar aos nossos corações, para todos nós. Então esteja atento a essa mensagem. Eu gostaria de convidar você, aonde você está agora, a orar comigo, para que Deus possa falar com você da mesma forma que falou comigo, tá bom? Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor está atento, Pai, às nossas necessidades. Nós podemos fazer planos, podemos sonhar com coisas, mas é do Senhor que vem o projeto melhor. E nós confiamos, Pai, nos teus sonhos, confiamos no teu agir, confiamos no teu cuidado, confiamos no livramento, isso baseados na graça do teu filho Jesus, que nos alcançou e que ainda se faz presente entre nós e que nos enche de esperança e de alegria em saber que há esperança, ainda há esperança, porque a tua graça está entre nós. Fala conosco nessa manhã, alcança, Senhor Deus, corações que estão distantes, tristes, afastados, em nome de Jesus. Espírito Santo, visita cada coração como o Senhor visitou o meu, com esta mensagem, em nome de Jesus, amém. Como nos dias de Noé, essa é a mensagem que nós estamos trazendo para o dia de hoje. E você, olhando para essa foto que está aí, você vai imaginar que a primeira coisa que vem à nossa mente, a gente vai imaginar que pessoas estão desesperadas, morrendo. A gente, quando fala de Noé e da arca, a gente lembra logo dos animais entrando dois em dois na arca. Nós lembramos também, né, da porta se fechando, do desespero das pessoas quando viram pela primeira vez acontecer chuva na terra. Mas hoje nós vamos ver através de um outro olhar, uma perspectiva diferente, como nos dias de Noé. Vamos iniciar essa mensagem hoje, são uma série de três mensagens, e eu gostaria de convidar você a não perder as próximas, porque é uma continuação, é uma sequência lógica, para a gente poder entender melhor o que Jesus Cristo estava querendo nos dizer com esse versículo da qual nós vamos ler agora. Lá em Lucas 17, versículo 26 e 27, o texto é bastante claro. Jesus está falando o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Presta atenção no que está grifado em amarelo, e depois nós vamos falar para você o que está em negrito, tá bom? Então, está grifado ali porque tem uma lógica e tem uma mensagem ali que eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses destaques aí, tá bom? Olha o que Jesus Cristo está falando em Lucas 17 sobre os dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e os consumiu a todos. Jesus, ele está ensinando que os dias imediatamente precedentes à sua volta seriam como os dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A primeira coisa que vem à nossa mente quando Jesus cita isso é que eles estavam fazendo algo errado. É um engano. Não é verdade. Essas coisas não são erradas. São atividades normais, legítimas e humanas. O mal foi que os homens viviam para essas coisas e não tinham nem pensamento e nem tempo para Deus. Elas estavam preocupadas em levar uma vida rasa, comer, beber, casar, dar-se em casamento. A ordem era: multiplicai-vos, enchei a terra. Não era essa a ordem, né? E o importante é você comer, beber, dormir. Então é uma vida cotidiana normal. Então qual é o pecado nisso? Nenhum. Não existe pecado nisso. O problema todo é que os homens estavam vivendo somente essa vida normal e não tinham tempo para Deus e não pensavam em Deus. O que Jesus Cristo está querendo dizer, já profeticamente, dizendo algo que vai acontecer, né? É que naqueles dias a maioria das pessoas vão ficar indiferentes, como nos dias de Noé. Nós vamos levando a nossa vida e a gente vai agindo como se tivesse tudo normal. Um dia após o outro, cada dia tem que matar um leão. E cada dia tem que ganhar o pão, e voltamos para casa, e dormimos, levantamos cedo, voltamos ao trabalho. Apesar do fato de que os dias antes do dilúvio foram muito perversos, o povo tinha realmente se corrompido, não é o aspecto enfatizado nesse texto. O povo comia, bebia, casavam-se, enfim, viviam como se fosse viver para sempre. E nenhum mal ia chegar até eles. Como se eles estivessem numa redoma, protegidos. Olha, apesar deles serem avisados que o dilúvio estava para chegar, eles não se importavam com isso. Eles não consideravam que eles poderiam ser afligidos ou até mesmo mortos, né? Quando aconteceu o dilúvio, eles estavam fora do único lugar que poderia lhes trazer salvação. Do único lugar que tinha segurança no dilúvio. Será assim. E essa é a mensagem de Jesus no Evangelho. Será assim quando ele voltar. Somente aqueles que estão em Cristo, que é a arca hoje, que é a nossa salvação, que é a nossa segurança, serão salvos. Assim, a segunda vinda de Jesus Cristo significa julgamento sobre os que rejeitam a oferta de misericórdia do Senhor. Quantas mensagens, quantas pregações, quanta palavra você tem ouvido? Eu sei de gente que passa o dia e a noite ouvindo mensagens, procurando mensagens no YouTube, compartilhando e recebendo compartilhamentos de mensagens. São boas, são maravilhosas, sim, mas a maioria dessas pessoas não estão na arca. Elas não estão no lugar seguro. Muitas destas pessoas estão rejeitando o apelo de misericórdia que está sendo dado, umbrado, sendo ecoado no mundo inteiro. Hoje, na manhã de domingo, no nosso país, centenas e milhares de pastores estão transmitindo cultos, alguns de forma presencial, com um número reduzido, mas estão bradando, apelando, gritando: entrem na arca, entrem na arca. Eu quero voltar o versículo para você prestar bastante atenção no que está grifado em negrito ali. Até ao dia que Noé entrou na arca. Vejam, essa parte do texto está falando de uma entrada. Entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Agora preste bastante atenção, não é o meu tema aqui. Pastor Heraldo já esgotou isso aqui nas suas mensagens, na sua série de mensagens, falando como nos dias de Ló, que é o texto complementar a este, a continuação desse texto. Jesus então ele diz o seguinte, preste bastante atenção: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, olha agora a diferença dessa parte das palavras de Jesus, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então você veja que nos dias de Ló, Jesus não falou mais em casar, não falou mais em dar em casamento ou as pessoas se casarem. Agora eles já estavam comercializando, eles já estavam comprando e vendendo, eles já estavam progredindo, o progresso chegando nos dias de Ló. Olha que coisa interessante. Continuando o texto, ele diz assim: mas no dia em que Ló, olha o que está em negrito, saiu de Sodoma. Lá no texto, no versículo anterior, quando Noé e sua família entrou na arca, veio o dilúvio. Nos dias de Ló, saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Vejam que há uma diferença, e essa diferença é intencional, né? Jesus então está dizendo que antes do seu retorno, precedendo a sua volta, também seriam como os dias de Noé, as pessoas entrariam na arca, e agora como nos dias de Ló, sairiam de Sodoma. A civilização avançara relativamente até aquele tempo. Os homens então não somente comiam, bebiam, dormiam, mas agora eles estão negociando. Eles passam a edificar, a construir. Eu creio que todo mundo sabe que o progresso é algo que vai acontecendo com o passar dos anos. E está tão rápido nos dias de hoje que a gente nem consegue acompanhar direito. Mas nesse tempo foi o esforço possível daquela época para o homem trazer progresso, prosperidade. Porém, o mesmo detalhe como nos dias de Ló: sem a ajuda de Deus. Não quero Deus atrapalhando a minha vida, os meus negócios, as minhas decisões, os meus contratos, as minhas canetadas. E o texto é claro que no mesmo dia, a esposa de Ló, as filhas, saíram de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu toda a cidade. Qual é a mensagem aqui? As pessoas que se concentram no prazer, na satisfação de si próprios, e somente nos negócios, aqueles que ficam para trás e olham para trás, como a esposa de Ló, serão destruídos. Vamos adiantar um pouquinho, guarda bastante aí na sua mente. Entraram na arca e saíram de Sodoma. Guarde isso aí. A gente vai lembrar um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Veja o que Jesus, então, falou o que está mencionado aí no livro, segundo Mateus, o Evangelho, no capítulo 24, versículo 37 a 39. Olha, tem uma diferença aí, uma coisinha que foi introduzida nesse Evangelho, que é muito importante e a gente precisa levar em consideração. Presta atenção. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha lá, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, olha o que está agora grifado em vermelho, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante, eu vou abrir um parênteses aqui, não está aqui no meu esboço, mas o Espírito Santo me fez lembrar agora para mim passar isso para você, essa informação. Esse não o perceberam, não é um detalhe, não é um simples detalhe. Se ele está mencionado aí no Evangelho de Levi, escrito aí como Mateus, é para a gente levar em consideração o seguinte: quando Noé entra na arca com a sua família, o dilúvio só acontece 7 dias depois. Uma semana inteira, as pessoas não se deram conta de que a família de Noé havia entrado na arca, que eles já estavam se preparando para o grande dia do dilúvio. Como não o perceberam? O que essas pessoas estavam fazendo? E eu quero abrir um parênteses ainda, eu acho que era um colchete, agora um parênteses, dentro do colchete. E você? Ei, você que está me assistindo aí, eu sei quem você é. Presta atenção. Acorde. Você não está se apercebendo do que está acontecendo no mundo hoje? Você não está vendo os últimos acontecimentos? Será que você está alheio de que esta palavra de Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui, está se cumprindo hoje? Quantos estão desapercebidos, desorientados, negando a Jesus Cristo e a palavra, a Bíblia? Quantos se afastaram, crentes velhos, antigos, que sumiram, que desapareceram? Pessoas que com a justificativa da pandemia, elas saíram da comunhão, perderam o relacionamento com os irmãos. Tomara que não tenha perdido a intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Porque o texto de Mateus 24 é bem claro: muitos estão desapercebidos, muitos estão alheios. Como a parábola das 10 virgens, poucos estão preparados para a vinda do Filho de Deus. Fecha, primeiro parênteses, para fechar o colchete. Se você está com seu coração frio, se você está assistindo, você foi convidado para assistir essa palavra hoje, e talvez até existe pessoas imaginando que esta palavra não seja para você, mas que era para outra pessoa estar assistindo, presta atenção. O Espírito Santo já sabia, antes da criação do mundo, que você estaria assistindo este culto e essa live hoje. Ele já sabia. Então não se preocupe com o outro, se preocupe com você. Você tem certeza da sua salvação? Você sabe exatamente, se Jesus voltar hoje, você está dentro da arca ou você está em Sodoma? Eu quero, essa câmera aqui está bem pertinho, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma palavra do fundo do meu coração, vale para todos, começando da minha família, dos meus filhos, dos meus parentes, alguns deles estão aí. Deixa eu dizer uma coisa para você: sai de Sodoma e entra na arca. Saia de Sodoma e entre na arca. Saia do mundo e entre na arca. Quantos crentes desapercebidos nos dias de hoje sabem que o dia do Senhor virá, mas não estão levando essa mensagem a sério. Eu quero mostrar para vocês hoje, de uma forma até descontraída, né? A respeito da arca. Eu disse que nós íamos ver a arca hoje de uma outra perspectiva, de um outro foco, uma maneira diferente de olhar. Não vamos hoje falar sobre quem estava fora da arca. Vamos nos concentrar agora dentro da arca um pouquinho, para a gente poder entender o que estava se passando lá. Presta atenção em algumas curiosidades que nós vamos falar aqui agora, tá? Essas curiosidades, elas estão na Bíblia. Então, não vou estar falando nada de mim. Eu vou estar falando do que exatamente está escrito, e os textos estão aí, você vai ter acesso a isso, vai ficar gravado aí no YouTube, você pode copiar esses textos, você pega a sua Bíblia, vai lá e confere. Eu só não quero que você diga assim: olha, o pastor Paulo Moreno disse alguma coisa lá que é mentira, aquilo não é verdade, eu nunca ouvi falar sobre aquilo. Eu vou dizer uma coisa para você: a gente dá aula, né, no CTC, que é um curso que a gente dá no campo, né, para pessoas do sertão e pessoas do interior. E muitas pessoas que já estão há muito tempo na igreja não sabem dessas informações. Então, presta atenção, vai ficar gravado aí. Olha aí. Curiosidade da arca. Animais. O que você acha? Aliás, quantos animais você acha que entraram na arca de cada espécie? Eu queria que você colocasse no chat aí, no chat. Quantos animais de cada espécie entraram na arca? Coloque agora, não vai consultar não. Não consulte ainda não. Quantos animais de cada espécie entraram na arca? Coloque aí no chat, depois eu vou confirmar e vou dar uma olhadinha na sua resposta, tá bom? Isso aqui não é para... não é uma avaliação, tá bom? Pode ficar tranquilo. É somente para que a gente possa descontrair um pouquinho com essas curiosidades. Depois, a gente vai ver sobre a alimentação. O que que os animais comiam na arca? Eu tenho... ouvido e visto muitos questionamentos, por que que os animais, eles não comiam uns aos outros na arca? E tanta heresia, tanta bobagem que a gente vê, inclusive no Google, na internet, quando você pesquisa, né? Que a gente fica assim: meu Deus, está tão claro na Bíblia, a Bíblia mostra o porquê, por que será que a gente não sabe? Né? E a outra curiosidade é quantas pessoas entraram na arca, tá? Isso aí está fácil, mas nós vamos relembrar algumas coisas para a gente poder prosseguir com essa parte da curiosidade, tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto, vamos falar dos animais, ok? O primeiro texto que a gente vai ler está aí, Gênesis 7, versículo de 2 a 3. Se você disse que eram dois de cada espécie, você errou. Sabe o que que acontece? Desde criancinha, eu também praticamente nasci na igreja, a gente aprende que entrou os animais, né, na arca de dois em dois, está correto. Era a vaca com o boi, o elefante com a elefoa, a girafa com o girafo, né? E assim por diante. Mas é porque é uma linguagem poética. Mas a Bíblia diz que foram muito mais. Agora eu vou dizer uma coisa: pegue a sua Bíblia, não vai falar que a Bíblia do pastor está com erro de tradução, não. Olha na sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, qualquer versão, a versão que você quiser, olhe na sua Bíblia e você vai ver. E eu quero dizer para você, ó, bem pertinho aqui, se a sua fé já era pequena para acreditar que na arca de Noé couberam dois animais de cada espécie, agora você vai ter que multiplicar essa sua fé por 7. Porque, vou dizer uma coisa para você, 7 pares de cada espécie, são 14 animais de cada espécie. Vamos confirmar? Está na tela aí. Gênesis 7, 2 a 3. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. Quantos são 7 pares, gente? 14. Leia na sua Bíblia, não leia na minha. O macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par. O macho e a sua fêmea. Para o judeu, o animal imundo era o animal que tinha a pata fendida, que tinha pelo nas pernas. Então, são poucos animais. Como o porco, por exemplo, anta e alguns animais que são tidos como imundos para o judeu. Esse aí foi um par só. E eles não são a maioria de animais do planeta. Tá bom? Continuando, olha as aves também. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Quem se assustou aí? Levante a mão. Falei, meu Deus, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer com a minha fé? Calma que a gente lá na frente, durante essas ministrações dessa série de pregação, a gente vai falando sobre algumas coisas, né? E vai consertando aí algumas coisas que vão estar embolando aí na sua mente, tá bom? E aí vai ficar fácil para você entender que a Bíblia, ela traz resposta para tudo. Pena que a gente vai procurar em outras fontes e esquece da palavra. Na sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo anterior, tá aí, vou colocar até aí, no capítulo anterior, no capítulo 6, versículo 19 e 20, por que há um engano em dizer que foram 2 de cada espécie? Que na verdade, um versículo ele complementa o outro, um texto complementa o outro. O capítulo 7 está complementando ou dando as particularidades e as características de Gênesis 6. Então o que está escrito em Gênesis 6? Eu dividi, eu grifei aí para ficar melhor o entendimento, tá bom? Olha só, de tudo que vive, pode confirmar na sua Bíblia, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca. O texto está dizendo que vão entrar de 2 em 2, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Isso são as orientações de Deus, no capítulo 7 também. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. A preocupação aí nesse texto, Deus estava preocupado com o seguinte, com o casal. E tanto no versículo 19 como no versículo 20, a preocupação é preservação, conservar vivo. Não dá para trazer somente machos ou somente fêmeas. A preocupação era casais, ok? Era uma questão de justiça. Deus é justo. Casais chegaram, entraram na arca. Eles vieram sozinhos no versículo 20, e no versículo 19, você, Noé, você vai introduzi-los à arca e mostrar o caminho, ok? Não é interessante isso? Quem aprendeu com isso que não sabia, confesse aí, pastor, eu não sabia. Na sua Bíblia está escrito isso, tá bom? Ok, vamos falar sobre alimentação. Pastor, por que os animais não se comiam uns aos outros? O leão com o cordeiro. Pensa aí. Leão olhando para a cabra assim, 371 dias. Nós vamos ver isso mais lá na frente. Não vamos falar sobre isso hoje, não. Eles ficaram dentro da arca 371 dias. Isso é mais do que um ano. Imagine o leão olhando para o carneiro, se lambendo todo, ó. Fala, meu Deus, quando é que vão me soltar para me traçar esse aí? É? Quando é que vai acontecer? Mas não ia acontecer isso. Esse desejo do leão, esse leão que estava na arca, ele não tinha nem como desejar. Isso é uma coisa que passa na nossa cabeça, devorar qualquer tipo de animal. Vamos conferir isso? Então vamos lá. Abra na sua Bíblia, viu? Nós estamos aí num domingo de manhã. Vamos aprender. Gênesis 1, versículo 29 e versículo 30. Qualquer versão que você abrir, algumas traduções têm apenas uma diferença nas palavras, mas o entendimento e o conteúdo é o mesmo. Vamos lá. Disse Deus, Gênesis 1, 29 e 30. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, vai servir para quê? Servos-á para mantimento. Ah, pastor, mas não quer dizer nada. Então vamos para o outro versículo. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para o seu mantimento. E agora? Você está surpreso? Você se surpreendeu? Está claro o texto? Você pode ler em qualquer versão. Está claro aí para você? Com esse texto de Gênesis 1, 29 e 30, a gente só pode deduzir uma coisa. Né? Que os animais eram herbívoros e que os seres humanos eram vegetarianos. Pastor Beto, desculpa aí, viu, pastor, mas graças a Deus, a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente e você vai ver que depois Deus vai liberar uma picanhazinha lá na frente. A gente já vai ver já, tá bom? Pode ficar calma aí. Calma aí que eu não vou acabar com a sua alegria, não. Você que gosta de churrasco aí, como eu, principalmente o churrasco do pastor Beto, né? Tá claro para você, tá na sua Bíblia, ok? Então vamos lá, vamos pegar outro versículo. Gênesis 9, quando é que Deus liberou a carne? Vamos ver? Quando eles saíram da arca, aí você vai então para Gênesis 9, versículo 2 e 3. Olha só, quando eles saíram da arca, né? Aí você vai ver que Noé fez um altar, houve um sacrifício, né? Como é que a gente ia explicar para os protetores dos animais que Noé levou à extinção uma espécie de animal logo depois que ele saiu da arca? Isso não é verdade. Por quê? Porque eram sete pares. Ele não levou ninguém à extinção, ok? Porque os animais que eram usados para o sacrifício eram os animais puros. Por isso que foi introduzido na arca animais puros numa grande maioria, tá bom? Um número maior, ok? Vamos lá. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Olha só agora esse versículo, graças a Deus, né, pastor Beto? Tudo que se move e vive, servos-á para alimento. Como eu vos dei a erva verde, tudo eu vos dou agora. Eita glória, que bênção. Esse é o nosso Deus. A resposta está na sua Bíblia o tempo todo. Está aí, vai marcando. Agora você tem resposta para dar para várias pessoas. E aí tem mais coisa. Lá na frente a gente vai te dando algumas curiosidades e você vai obtendo as respostas na Bíblia. Ok? Que coisa interessante, não é? Você sabia disso? Como é que você já leu a Bíblia 10 vezes, 15 vezes e nunca se atentou para essas particularidades? É porque na nossa mente a gente ouve as histórias que são contadas de forma poética. E isso vai entrando na nossa cachola, lá no nosso HD, e isso é normal, é do ser humano, com a limitação que nós temos do nosso cérebro, a gente acaba utilizando isso, né, como força de expressão, e na nossa mente é como se isso fosse verdade, mas a verdade está aqui na Bíblia. Vamos caminhar, porque a gente precisa aprender essas curiosidades, porque o tema da mensagem hoje está pautada dentro da arca, e a gente precisa aprender o que estava acontecendo lá dentro, tá bom? Ok, as pessoas agora, quem eram as pessoas que entraram na arca? Quantas pessoas entraram? Ok, Gênesis 7, versículo 13, já coloca todo mundo aí num pacote só. Olha o que está escrito aí, Gênesis 7:13. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé, vai contando, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher, a mulher de Noé, e as mulheres dos seus filhos. Se são três filhos, então três mulheres. Quantas pessoas entraram na arca? Homens, seres humanos, homens e mulheres, tá? Oito. Nós temos oito pessoas aí, ok? Da mesma forma como Deus se preocupou casais de animais, agora ele se preocupa também com casais humanos. Oito entraram aí na arca, beleza? Uma curiosidade para você: Noé, quando entra na arca, ele tinha 600 anos de idade. Ele viveu bastante, né? E ele tinha 600 anos de idade. Diz a teologia, aliás, a teoria, de que Noé, quando começou a construir a arca, ele tinha 500 anos, um pouquinho antes de 500 anos, aproximadamente 500 anos. Por quê? Porque entende-se que Noé demorou 120 anos para construir a arca. Isso aí a gente vai ver em outra ministração, eu só estou colocando como curiosidade agora, para a gente ver um pouquinho lá na frente, tá bom? 120 anos ele ficou construindo e pregando. A pregação de Noé não era uma pregação de arrependimento, como João Batista. Era uma pregação de juízo, que Deus iria trazer juízo sobre a terra. E que tinha um caminho de salvação, que era a arca. Essa era a pregação. Esse homem, gente, Noé, que atende esse chamado de Deus para construir essa arca e obedece, esse homem, no Antigo Testamento, ele é considerado como o segundo homem que andou com Deus, aliás, o primeiro, né? Enoque e Noé são os únicos homens mencionados no Gênesis de que andavam com Deus. Então, ele não era um homem qualquer. Você vai ver isso lá em Gênesis 6, depois você dá uma olhadinha lá. Ele andava com Deus, só ele e Enoque é mencionado na Bíblia, que andavam com Deus aqui no Antigo Testamento. Que coisa interessante. Isso é uma curiosidade. Agora, a sua esposa e os seus filhos, nós não sabemos a idade, a gente não sabe se eles eram novos, se eles já tinham uma idade avançada, porque se Noé começou a construir a arca com 500 anos, né, seus filhos também não estavam aí na adolescência, né? Com certeza eles já tinham uma idade considerável, né? Claro que por conta da inexistência das enfermidades, tudo, eles tinham muito mais saúde do que nós nos dias de hoje, né? Mas isso aí vamos deixar lá mais para frente. Então, por que, pastor, o pastor trouxe essas curiosidades? O que o pastor quer trazer para a gente? O que Deus falou para você? Comunique para a gente aí. Pronto. Então vamos lá. Eu quero trazer um tema que está relacionado com um estudo do nosso grupo de comunhão, que nós estudamos aí, BVA, sede, os grupos de comunhão estão estudando durante esse mês, né? Que fala sobre o temor ao Senhor. E tem uma parte lá no estudo que fala sobre medo e temor, né? Temer a Deus é ter medo dele? É ou não é? Eu queria que a mídia deixasse essa foto aí um pouquinho. Olhe para essa foto. Pode me tirar aí para aparecer melhor aí as pessoas. Me tire daí. Pronto. Presta atenção aí nessa foto. Pode deixar aí, tá bom? O que você acha que está acontecendo aí, nesse momento aí? A porta da arca, ela está se fechando. E só tem oito pessoas aí dentro. Oito pessoas, você pode contar. Claro que você tem que excluir Márcio, né, do Ministério de Libras aí, que ele está aparecendo aí, mas ele não está lá dentro da arca não, tá? Bem, eu não sei nem se é do tempo dele, de repente ele não pegou a arca, mas pisou na lama, eu não sei qual a idade dele. Mas presta atenção, oito pessoas estão aí dentro. Imagine você, a mente dessas pessoas. Noé, até que dá para você levar de boa. Mas a sua esposa, os seus filhos e as suas noras, o que eles estão pensando, gente, nesse momento? Como seres humanos, igual a mim, igual a você. O que está se passando na mente deles? Eles estão assistindo o fechamento de uma porta, essa porta está sendo fechada por fora. A Bíblia diz que essa porta foi fechada por Deus. Pode deixar a foto aí. Quantos de vocês já se perguntaram se as pessoas que entraram na arca não tiveram medo? Medo dos animais chegando sozinhos? Medo da chuva? Lembra que eu falei que foi a primeira vez que choveu na terra? Medo da arca? Imagine, que negócio é esse? Que monstro é esse? Medo do que os parentes estão pensando, principalmente as noras aí? O que eles estão pensando da zombaria que os amigos e a família estão achando? E os pais dessas noras? Dessa porta se fechando e tantas outras coisas. Pode trazer para mim agora. Gente, nós temos medo até de bater a porta da nossa casa com a chave do lado de dentro. É claro que você é do lado de fora, né? A gente tem medo. Agora dá para a gente entender, com esta ilustração, o que é realmente temer a Deus e ter medo. Qual é a diferença de um pelo outro? Vai ficar fácil para você entender. Se você está tendo dificuldade de explicar isso, preste bastante atenção. Temor é um benefício à mente humana e precisa, a todo custo, ser encorajado. Já o medo, ele causa prejuízo. Não só deve ser desestimulado, mas também precisa ter tratamento, precisa ser superado, né? É isso que está na apostila do nosso estudo. Mas presta atenção numa coisa. Temor implica em ter respeito a Deus, ter respeito à sua palavra, ter respeito à sua promessa, ter respeito à sua vontade, ter respeito às suas ordens, ter respeito à sua ira. É ser reverente a Ele por conta do seu poder, por conta da sua glória. Ele pode todas as coisas. No temor a Deus, nós encontramos algo muito especial. Ele é Criador, Ele é Salvador, nas suas mãos está a vida e está a morte, Ele faz como lhe apraz, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, mesmo você sendo poderoso, mesmo você tendo condições, mesmo você sendo bonito, mesmo você tendo posses, mesmo você tendo títulos. Temor é o que se espera de um crente verdadeiro diante de um Deus que se revela, que se apresenta, que tem intimidade, que se revela como todo-poderoso diante de tudo que você é. Nenhuma dessas coisas que eu citei agora coincide em acumular fobia, desespero, pavor, trauma. Nenhuma dessas coisas coincide com o medo. Pelo contrário, o temor do Senhor está inteiramente vinculado ao amor por Ele, a gratidão que eu tenho por Ele. Você ama Deus? Você ama seu irmão? O próprio Jesus Cristo diz assim: olha, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê? Não amar o seu irmão da qual você convive, que você vê? Forte, né? Mas é cabível. Logo, o temor do Senhor implica em confiança e obediência. Você confia em Deus? Todo mundo diz, confio. Agora você obedece? Se você não obedece, você não confia. Se Deus disser para você, suba e pule, você vai continuar dizendo que confia. Mas na hora de pular, você não vai pular, porque você não obedece. É claro que Deus não faz isso, porque Deus não tenta ninguém. As provações de Deus não são maiores do que nós podemos suportar. Deixa eu dizer uma coisa para você, é claro que você vai ter medo, mas você vai continuar temendo ao Senhor. Noé, a sua esposa, os seus filhos, as suas noras, tiveram medo sim, mas o medo que assusta, não é o medo que nos afasta de Deus. O medo que me assusta não é o medo que vai me separar do amor de Cristo. Você está compreendendo isso? Noé foi salvo pela graça, um ato de soberania de Deus em resposta à misericórdia de Deus. Agiu de acordo com que tudo que Deus lhe ordenara. O que Noé fez foi um ato de responsabilidade humana. Preste atenção, isso não é heresia. A soberania divina e a responsabilidade humana não se excluem, elas são complementares. Eu faço com medo, mas eu faço por conta do temor. Quer ver? Tenha medo de pecar. Tenha medo de fazer coisas erradas, tenha medo de provocar a ira de Deus e dos homens. E já para encerrar, esta palavra, deu para entender o que estava passando na mente daqueles que estavam dentro da arca? Eles estavam com medo, sim. Mas eles estavam lá dentro porque eles temiam ao Senhor. Eles sabiam que era verdadeira a profecia, que a palavra de Deus ia se cumprir. Por isso eles entraram na arca. Eu quero terminar falando para você o seguinte: a aliança de Deus conosco é uma expressão fundamental da vida cristã. Como em todo pacto, a aliança acontece por meio de uma entrega mútua, não é uma parte. E tem mais, ambas as partes, Deus se entrega por nós, Ele faz um pacto. Essa aliança noélica é um pacto de Deus para nós. Deus nos escolhe como seus filhos, promete abençoar nossas vidas com toda a sua plenitude. Em troca, cabe a nós acolher esse chamado, ouvir e obedecer, confiar, mas obedecer, sermos fiéis a Ele, seguindo os passos de Jesus. Hebreus 11:7, olha o que o autor dessa carta fala a respeito de Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, olha que mensagem, toda a mensagem que eu acabei de pregar está resumida nesse versículo. Pela fé, confiança e temor, e obediência. Divinamente, esse divinamente está querendo dizer sobre um Deus que é soberano, que é poderoso. Ou seja, Noé andava com Deus, então ele sabia quem era Deus. Deus não é homem para mentir. Avisado por esse Deus das coisas que ainda não se viam. Ninguém nunca tinha visto chover sobre a terra. Olha o que está grifado: ele temeu. Reverência, amor. E para a salvação da sua família, construiu a arca. Obediência. Confia e obedece. Recebe a ordem e executa, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeira da justiça, que é segundo a fé. Aleluia, aleluia. Não importa a tempestade. Eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, principalmente nesses dias de desemprego, de epidemia, de desespero, de luto, de morte, de fome. Quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando, porque Ele faz a parte dEle, é o pacto dEle. Deus faz uma aliança, um pacto de salvação a cada um de nós. Traz para mim aqui, você não, que não está ainda dentro da arca, a arca é Jesus. Eu estou fazendo um apelo agora, convite para você, entra na arca, entra na arca. Eu não posso te pegar à força, os animais vieram sozinhos, você não é um animal, aliás você é um racional, a escolha é sua. Saia de Sodoma, abandone as práticas mundanas, deixe as coisas desse mundo, deixa lá esse mundo de coisas horríveis, de dor. Entra na arca, único lugar que você vai encontrar salvação. Aceita, por favor, eu estou apelando a você, esse convite maravilhoso. Assim como nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, compravam, negociavam, vendiam, construíam, não perceberam o que o pastor Paulo está pregando, o que os pastores pregam aqui em tantas outras igrejas. Jesus Cristo voltou e essas pessoas ficaram pelo lado de fora, porque a porta, a graça, vai ser tirada, e aí não tem tempo para nada. Ouça essa canção e tome a sua decisão, em nome de Jesus.